She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa delícia de sucesso do Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Se você gosta de inglês, música Guns N' Roses, não saia daí, que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another wonderful class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. E essa semana temos mais uma passagem de Guns N' Roses pelo Brasil, inclusive aqui na série Aprenda Inglês com Música, com esse super sucesso de 1988, Sweet Child of Mine. E para você que é fã de Guns N' Roses, não deixe de assistir às outras duas aulas com músicas da banda aqui na série, Patience e Don't Cry. Essa aula, como de costume, vai ser dividida em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para você entender a letra da música, e eu já vou te chamando a atenção aí para algumas construções, algum vocabulário interessante, só para você relembrar. Na parte 2, a gente realmente vê com mais profundidade algumas estruturas do inglês que te ajudam aí a organizar a gramática do inglês, o funcionamento do inglês na sua cabeça. E na parte 3, a queridinha de muita gente, que vai fazer você chegar no show cantando tudo certinho no capricho, temos o passo a passo da pronúncia. Muito legal, né? Curtiu? Então já deixa seu like aí, que eu tenho certeza que você vai curtir muito essa aula. E, claro, dando like logo no início do vídeo, você já ajuda o YouTube a saber que esse é um conteúdo bacana, importante de ser compartilhado com outras pessoas. E antes da gente começar essa aula, deixa eu me apresentar para você saber quem é que vai apresentar essa aula para você. E claro que eu sempre gosto que você faça o mesmo, seja porque você está aqui pela primeira vez e eu ainda não te conheço, seja porque você está retornando. É super bacana para mim saber que você está aqui mais uma vez. Então, assina a lista de presença aí nos comentários, contando o seu nome e de onde você está assistindo essa aula, ok? Bom, eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena, professora de inglês e de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de inglês e de música, saiba que você está no lugar certo. Já são mais de 280 aulas completas, preparadas para você com muito carinho, atenção e embasamento. Apresentações feitas, like dado, porque você já deixou seu like, né? Ó, se não deixou ainda, this is the moment, ok? Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: She's got a smile that it seems to me. Ela tem um sorriso que me parece, ou aquela ideia do ao que me parece, reminds me of childhood memories. Me faz lembrar de memórias da infância. E por falar em lembrar, lembra dessa diferença de remember e remind, né? Então, remember é quando você se lembra de alguma coisa, remind é quando algo te faz lembrar. Então, a tradução aqui também poderia ser me lembra de memórias de infância, mas com essa ideia de fazer lembrar, de trazer à mente essas memórias. Where everything was as fresh as the bright blue sky. Onde tudo era tão fresco quanto o brilhante céu azul. Now and then, when I see her face. Às vezes, quando eu vejo o seu rosto. E now and then é uma expressão muito bacana também para você pôr aí no seu vocabulário, que também pode ser traduzida como de vez em quando. Eu não coloquei essa opção aqui na tradução porque nós temos um quando eu vejo o seu rosto. Então ia ficar muito repetitivo, de vez em quando eu vejo o seu rosto. Mas é uma tradução possível, ok? E principalmente quando você pensar em português de vez em quando e quiser falar em inglês, você tem uma outra opção além do sometimes, né? Que já é bem conhecido, sometimes. Você também pode usar now and then. Então, now and then, when I see her face, às vezes, quando eu vejo o seu rosto, she takes me away to that special place. Ela me leva embora para aquele lugar especial. And if I stared too long, I'd probably break down and cry. E se eu encarasse por muito tempo, eu provavelmente perderia o controle e choraria. Então, olha, to stare é olhar encarando, olhar fixamente. Whoa, whoa, sweet child of mine. Whoa, whoa, sweet love of mine. Então, ah, minha doce criança, ah, meu doce amor. Seria algo como meu amorzinho, minha queridinha. São aqui maneiras carinhosas de se tratar uma namorada, já que Axl Rose escreveu essa canção para sua namorada. Aliás, escreveu um poema para sua namorada e depois isso virou uma canção. She's got eyes of the bluest skies. Ela tem olhos dos céus mais azuis. As if they thought of rain. Como se eles pensassem em chuva. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Eu odiaria olhar para dentro daqueles olhos, né? Ou olhar naqueles olhos e ver um pingo de dor. Aqui, dois pontos interessantes para você reparar. I'd hate, a gente sabe que é I would hate, ok? Esse I'd é a contração aí do I would, fazendo aqui então eu odiaria. E lá no final, an ounce of pain. An ounce é uma unidade de medida, que é a onça, que a gente não usa em geral no Brasil, mas equivale aí a mais ou menos 28 gramas, ok? Uma onça. E a ideia aqui é que ele odiaria ver um pouquinho que fosse de dor nos olhos dela. Então em português a gente tem uma maneira de dizer isso que é um pingo, né? Eu odiaria ver um pingo de dor. Her hair reminds me of a warm, safe place. O cabelo dela me lembra ou me faz lembrar de um lugar quente e seguro. Where as a child I'd hide. Onde, quando criança, eu me escondia. Esse I'd hide também é I would hide, mas olha que interessante, a gente aqui não tem eu me esconderia, e sim eu me escondia, um uso diferente do would que a gente vai ver lá na parte 2, ok? And pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. E rezava para que o trovão e a chuva, quietamente ou silenciosamente, passassem direto por mim, ou seja, para que eles não me notassem, para que eles não me assustassem, ok? E aí temos a pergunta que se repete várias vezes no fim da música: Where do we go? Para onde vamos? Where do we go now? Para onde vamos agora? Where do we go? Para onde vamos? Tenho certeza que você já aprendeu ou revisou uma porção de coisas importantes só nessa parte 1 e a gente ainda nem chegou na parte das estruturas do inglês. Não esquece de baixar seu PDF com todas as anotações para você lembrar disso depois, para você fazer suas próprias anotações, ok? Ele é gratuito e fica disponível para você lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, onde você encontra o PDF não só dessa aula, mas de todas as mais de 280 aulas aqui da série, gratuitamente. É só você fazer o seu cadastro, o link está aí na descrição dessa aula. E olha que legal, todo mundo que já está cadastrado na biblioteca recebe por e-mail o lembrete da aula da semana, já com o link do PDF, para você pegar seu PDF e já chegar aqui na aula com ele em mãos. Isso tudo chega até você de maneira 100% gratuita, mas é claro que do lado de cá a gente tem custo e muitas, muitas horas de trabalho. Então, se você quiser e puder retribuir de alguma forma, você pode colaborar fazendo um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com. O QR Code também está aí na sua tela. Ou então adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas daqui da série, essas mesmas aulas que você acessa gratuitamente no YouTube, só que ela vem para você já em pastinhas, para você fazer download, guardar com você para a posteridade. Daqui a 30 anos você vai encontrar essas aulas no HD externo e vai falar: Nossa, que legal, vou assistir tudo de novo, vai mostrar para os seus filhos, para os seus netos. A gente não sabe se o YouTube ainda vai estar no ar daqui a 30 anos, mas você pode ter esse material com você forever, ok? Adquirindo os super pacotões. Então, além de guardar esse material todo com você para a posteridade, você ainda dá um super apoio para esse projeto gratuito de educação. E para adquirir os seus pacotões, o link também está aí na descrição dessa aula. É claro que qualquer contribuição da sua parte será sempre muito bem recebida, eu sou muito grata. Inclusive, caso você não possa fazer um Pix e não tenha também condições de comprar o super pacotão, deixa seu like nessa aula, espalhe esse vídeo para todo mundo, ok? Há muitas maneiras de ajudar esse canal e se você curte esse trabalho, ajude-o a chegar ao maior número possível de pessoas. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pelo refrão Wow, 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 sweet child of mine. Ah, minha doce criança. Você deve ter reparado que no título da música a gente não tem of mine. Ao invés de termos of, temos o com apóstrofo, e isso já dá aí uma cara mais informal, mais autêntica para o título da música, ok? Você bate o olho, aquilo já te chama a atenção de maneira diferente. No entanto, quando a gente vai ler a letra da música, em geral a gente tem a frase completinha mesmo, Sweet child of mine, alright? Mas esse não é o único ponto que a gente vai ver aqui nessa frase, porque, olha só, minha doce criança. Talvez você tenha ficado se perguntando: será que eu não poderia dizer simplesmente my sweet child? E eu tenho que dizer sweet child of mine? O que você acha? Você acha que é possível dizer my sweet child? Se você disse sim, você acertou. Yeah! Então nós podemos dizer my sweet child. E aqui temos então essa outra maneira de colocar esse possessivo, né? Minha doce criança, sweet child of mine, que traz aí uma cara mais poética, ok? Uma estética mais poética. Só que, em alguns casos, essa construção de possessivo, que ao invés de a gente dizer my pontinho pontinho, a gente diz pontinho pontinho of mine, é de fato obrigatória. E é exatamente isso que eu vou te ajudar a entender agora. Vamos começar pensando de maneira simples, tá? Possessivos simples. Como é que você diria minha casa? My house. Meu bebê. My baby. Agora, digamos que ao invés de dizer somente meu bebê, eu queira dizer meu lindo bebê. How would I say that in English? Speak out loud to practice your speaking, ok? Fale em voz alta para praticar seu speaking. My beautiful baby, ok? My beautiful baby. Aí agora que eu já acrescentei uma característica, né? Beautiful baby, eu já tenho mais elementos para brincar um pouco com essa frase. E aí eu posso escolher, por exemplo, colocar essa frase de uma maneira mais poética e dizer beautiful baby of mine. All right? É uma opção e as duas formas estão corretas. Agora imagine que você quer dizer um amigo meu. Um amigo meu. E aí você vai contar uma história. Bom, um amigo seria a friend, right? Poderia ser one friend, mas em geral a gente usa o artigo a friend. E eu não posso dizer a my friend or one my friend. A gente não pode combinar esse a artigo com o adjetivo possessivo my, a my. Então, nesse caso, eu vou dizer a friend of mine. Ok? Eu vou usar esse possessivo, que é o pontinho, pontinho, of mine. A friend of mine, um amigo meu. Um amigo meu, a friend of mine. Very good. Aquele amigo meu. Vamos ter o mesmo caso aqui. Como é que eu digo aquele? That, right? Eu também não posso dizer that, my friend. So, I'm gonna say that friend of mine. Yeah, that friend of mine. Este meu bom amigo. Este meu bom amigo. This good friend of mine. This good friend of mine. All right? Então você já entendeu que se você quiser usar junto com o possessivo um ou uma, que seriam os artigos em inglês, a or an, este, essa ou aquele, aquela, this or that, você não pode usar my e sim of mine. Lembrando que isso aqui vale para todas as pessoas, então ao invés de dizer your, eu trocaria por of yours. E se você quiser relembrar todos os adjetivos e pronomes possessivos, eu vou deixar uma lista aí na descrição dessa aula com outras aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música que a gente já tratou desse assunto, alright? Na frase where as a child I'd hide, onde quando criança eu me escondia. Então já falei para você lá na parte 1 que esse I apóstrofo de significa I would. E I would hide normalmente é eu me esconderia, porque a gente sabe que would costuma trazer o futuro do pretérito para o verbo. Faria, iria, gostaria, teria, inclusive para todas as pessoas. Faríamos, faríeis, teríamos, teríeis, teriam. All right? Mas existe um outro uso do would. Did you know that? Podemos usar would para falar de coisas que sempre aconteciam daquela forma no passado, ok? Coisas que se repetiam no passado com frequência. Então, especialmente quando você está falando de uma época específica, quando você fala sobre seus hábitos, sobre o que você sempre fazia naquela época, você pode usar would. Por exemplo, na minha infância, todos os domingos a gente almoçava na casa da minha avó. So, how can I say? Nós sempre íamos na casa da minha avó aos domingos. We would always go to my grandmother's on Sundays. We would always go to my grandmother's on Sundays. E você talvez tenha se perguntado aí, ué, teacher Milena, mas não é grandmother's house? Pois é, mais uma dica para você. Especialmente no inglês mais avançado, muitas vezes quando você fala a pessoa e bota ali o apóstrofo S, já fica implícito que é a casa da pessoa, ou o ambiente daquela pessoa, o espaço daquela pessoa. All right? So if I say I would go to my grandmother's or to my grandma's, também posso usar grandma's, já fica implícito que é my grandmother's house or my grandma's house. No final da música, temos várias vezes a pergunta Where do we go? Para onde vamos? Geralmente, perguntas com do se referem ao presente, seus hábitos, o que você faz no seu dia a dia. Então, se eu pergunto Where do you work? Onde você trabalha? Where do you live? Onde você mora? Já se eu quisesse perguntar, por exemplo, para onde a gente vai no fim de semana, seria muito mais comum utilizar futuro. Por exemplo, Where are we going? Ou até mesmo Where are we going to go? Eu acho que fica até mais fácil a gente entender isso trocando o verbo go pelo verbo do, fazer. Então, se eu quiser perguntar o que você vai fazer no fim de semana, como eu poderia perguntar isso em inglês? Tem algumas maneiras diferentes, né? Mas eu poderia usar, por exemplo, o present continuous com ideia de futuro. What are you doing on the weekend? Ou então, what are you going to do on the weekend? Right? E aqui a gente realmente está falando de futuro. A gente tem essa ideia do futuro na cabeça, é no próximo fim de semana. Agora imagina que você estava contando que alguma coisa ia dar certo e aquilo não deu certo. E aí você está completamente lost, né? Perdido, perdido, e você fala assim: o que a gente faz agora? Essa pergunta em português acontece exatamente da mesma forma em inglês. Não é o que a gente vai fazer agora. Pode ser, e aí vai ter uma leve diferença aí de intenção, certo? Eu posso dizer o que a gente vai fazer agora, mas eu também posso dizer o que a gente faz agora. E essa pergunta em inglês seria: What do we do now? What do we do now? Então eu tenho maneiras de perguntar no futuro. What are we going to do? What are we doing? For example, next Saturday. Mas, nesses casos específicos em que eu pergunto assim, nossa, o que a gente faz agora? O que eu faço agora? Eu posso sim usar o presente simples em inglês. Eu tenho nesse caso, what do I do? E aqui é exatamente essa ideia. Where do we go? Para onde a gente vai? Para onde vamos? Então, não é tanto aquela ideia do futuro, de semana que vem, no próximo mês, é um pouco mais existencial, né? E aí? O que a gente faz? Para onde é que a gente vai? Where do we go? All right? E ao longo dessa explicação, eu usei alguns tempos verbais diferentes, present continuous com ideia de futuro, going to com ideia de futuro. Exploramos aqui também o presente simples, que tem o do como auxiliar. Se você já estuda inglês, já tem conhecimento desses verbos, desses tempos verbais, isso tudo vai fazendo muito sentido para você, certo? A ideia aqui é mais entender por que é que eu tenho uma estrutura de presente, quando na verdade essa pergunta não se refere a hábitos do dia a dia. Mas, se você ainda precisa organizar tudo isso na sua cabeça, se você não conhece os tempos verbais em inglês, os usos, as formações, como funciona, então você precisa conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso passo a passo, onde eu te apresento o inglês do zero. Então, não importa se você nunca estudou inglês na sua vida, ou até mesmo se você já estudou e parou várias vezes, e você sente que tem um conhecimento todo picotado. Pois é, no intensivo isso tudo vai ser organizado, porque a gente começa do zero e de uma maneira muito interessante, muito inteligente, usando toda a sua capacidade linguística a seu favor. Você já é um falante fluente de português. Você já tem muita informação linguística na sua cabeça e muito disso pode ser aproveitado para o aprendizado de um novo idioma. Então, se você, quando pensa em curso de inglês, pensa em aula 1, hoje vamos aprender o verbo be, eu sou, I am, você é, you are, forget about it. No intensivo de inglês da Teacher Milena é completamente diferente. Mesmo que você já tenha estudado inglês, eu tenho certeza que você vai se surpreender logo na primeira semana. A maneira como você experimenta com o inglês, à medida que você vai conhecendo o inglês, faz toda a diferença, tanto no seu entendimento, na sua compreensão, quanto também na sua fixação e na sua confiança no seu próprio aprendizado. Se você quiser conhecer essa metodologia exclusiva desenvolvida por mim e ainda contar com o meu seu acompanhamento durante a sua jornada de aprendizagem, visite www.intensivo.teachermilena.com ou escaneie o QR Code que está aí na sua tela. O Intensivo te oferece 30 dias de garantia incondicional para você ter tempo suficiente de ter certeza que você comprou o melhor curso de inglês da sua vida. Vem comigo finalmente desbloquear esse inglês em 2026. Let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando Sweet Child of Mine bem bonito. Começando então. She's got a smile that it seems to me. Então aqui temos dois rarara, duas letras T's que viraram rarara. Got a smile that it seems to me. Tá marcadinho aí, pintadinho de azul, pra te dar a dica. E lembra que smile você termina no L, tá? Esse F final é completamente mudo. Então, she's got a smile that it seems to me. Reminds me of childhood memories. Normalmente seria memories, mas aqui dentro da melodia da música e da métrica nós temos memories. Então até a letra O apareceu mais do que é o comum. Normalmente ela aparece só memories, ou seja, ela nem aparece na verdade, né? Quase sempre a gente reduz tanto esse O que parece que do M vai pro R. Memories, ok? Mas aqui não, memories. E voltando um pouquinho, of, O-F, que vai ter som de não O, V, e childhood, ok? Então, reminds me of childhood, memories, where everything, aqui esse everything, ele canta everything, né? Tem duas notas nesse A, mas everything was as fresh as the bright blue sky. Bright blue sky. Você reparou que você quase não ouviu esse T do bright. Não tem problema, né? Lembra que essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada, right? Now and then, when I see her face, she takes me away to that special place. Aqui fica tudo meio ligadinho, mas a gente não tem grandes desafios de pronúncia, tá? Now and then, when I see her face... Aqui é importante lembrar que esse é de face é mudo, assim como é de place. Então, o som termina na letra C, que tem um som de S, tá? Face, place. Uhum. Então, she takes me away to that special place. And if I stare too long, and if... Você juntou pelo N, tá? O D sumiu. And if I stare too long. Esse stared... Tá no passado, mas você pode pronunciar como se ele estivesse no presente. Por quê? Porque o E é mudo. O D já vai juntar com o T de to. Lembra que uma palavra que termina em T ou D e é seguida por uma palavra que inicia em T ou D, esses dois sons viram um só, tá? Então, and if I stare too long, I'd probably break down and cry. Probably. Teacher Milena, como assim? Você comeu o bar? Comi. E o Axl Rose também. Muitas vezes essa sílaba do meio vai ser comida mesmo, tá? Depende um pouco se é letra de música, qual é a métrica da letra de música, se é fala do dia a dia, se você tá falando mais rápido ou mais devagar. Mas se você quiser falar as três sílabas, você tem probably. Você praticamente quica no B. Tá? Porque você não fala probably, tá? Esse A não aparece quase nada mesmo. Então, probably, mas para algumas pessoas é difícil. E aí você tem essa grande ajuda, que é a possibilidade de simplesmente comer a sílaba do meio. E você tem probably. Isso só funciona se você estiver falando ou cantando rápido. Lento fica estranho, probably. Fica com cara de que você comeu uma parte da palavra. Mas quando você canta, and if I stare too long, I'd probably break down and cry. Ninguém sente falta porque não daria tempo, né? I'd probably break down and cry. Ficaria muito estranho. All right, let's practice this first part. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. E aí chegamos no refrão. Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa, 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 sweet love of mine. Sem mistério aqui, certo? Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa, 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 sweet love of mine. Seguindo, she's got eyes of the bluest skies. Então aqui é bacana reparar essa rima de eyes e skies, né? As escritas são diferentes, mas as palavras rimam. E ele poderia juntar she's got eyes com rarará, mas ele preferiu dar uma pausa mesmo. She's got eyes of the bluest skies as if they thought of rain. Thought of rain. A palavra thought, que é o passado de think, pensar, se escreve T-H-O-U-G-H-T, T-H-O-U-G-H-T, mas o G-H não é pronunciado, tá? Fica totalmente silencioso. Então teríamos thought, thought, mas esse T final virou rarará para juntar em of rain. Então, as if they thought of rain, thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain, an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place. Olha aí, palavrinhas que tem a letra E pintada de cinza. Safe place. Safe termina em F. Place termina no C, com som de S. Where as a child I'd high-eyed. Então aqui ele poderia juntar where as a child, mas ele também preferiu dar uma pausa. Where as a child I'd high-eyed. A palavra é hide, mas a melodia faz tarará. Então high-eyed. E termina só na letra D, tá? Nada de seguir para a letra E. And pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Aqui, olha, na palavra quietly, essa letra E é pronunciada. Perceba que a gente tem quietly, quietly, all right? Olha, vitória da letra E. Let's practice. She's got eyes of the bluest skies as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd high-eyed and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Whoa, oh, sweet child of mine. Volta pro refrão. E aí, depois, no final, nós temos a pergunta que não quer calar. Where do we go? Where do we go now? Where do we go? E esse D ficou marcadinho mesmo. Where do we go? Poderia ser, por exemplo, where do we go? Com rarará, where do we go? Where do we go now? Mas ele fez mesmo marcadinho. Where do we go? Alright? Então ficou. Where do we go? Where do we go now? Where do we go? E não saia daí que a gente já vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi mais uma super aula aqui na série Aprenda Inglês com Música com essa super banda Guns N' Roses. Se você curtiu essa aula, não vá embora sem deixar seu like, se você não tiver deixado até agora. E se você já tiver deixado seu like, deixa um comentário, conta pra mim o que é que você aprendeu, revisou com essa aula, se você curtiu a aula. Hypa o vídeo se der pra hypar, compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que curte Guns N' Roses, seu amigo, sua tia que vai no show, alright? Ah, e é super importante que você continue praticando ao longo dessa semana. Terça-feira que vem tem mais uma aula nova, uma música nova aqui. De hoje até terça-feira que vem, é super importante que você assista essa aula mais uma vez, que você escute a música várias vezes, e aí, quando você ouvir a música, você vai lembrar de pontos que a gente tratou aqui na aula, você vai cantar junto, treinar a sua pronúncia, e isso tudo é super importante para que você continue sempre aprendendo, fixando bem o conteúdo e desenvolvendo cada vez mais no seu inglês. E lembra que se você precisa de um curso de inglês passo a passo, com tudo organizado, um curso que respeita o fato de você ser um adulto, falante de português como primeira língua, que não tem tempo a perder, que já está cansado de ver o verbo to be pela enésima vez e que quer finalmente conseguir Se comunicar em inglês com confiança, o intensivo de inglês da Teacher Milena é para você. Se você gosta do meu jeito de ensinar, você vai adorar o intensivo de inglês da Teacher Milena e ainda vai contar com o meu acompanhamento ao longo da sua jornada, dando feedback nas suas atividades, participando das aulas ao vivo. É muito legal, eu fico muito feliz de ver meus alunos realizando sonhos a partir do inglês e poder participar disso de pertinho, porque eles me contam, mandam mensagem dizendo o que é que fizeram, a viagem que fizeram, a reunião que tiveram no trabalho. Então, se você também sonha com isso e quer resolver isso de uma vez por todas, dá uma olhada lá no intensivo de inglês da Teacher Milena, que eu tenho certeza que você vai gostar. Por hoje é só, é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then, when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go now?